Lucas, capítulo 20, versículo 27. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, sete irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos, e tomou ao segundo por mulher, e ele morreu sem filhos, e tomou ao terceiro, e igualmente também os sete, e morreram, e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os sete por mulher a tiveram? Respondendo, Jesus disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se, dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar-se, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Amém. Amados irmãos, falando ainda sobre a ressurreição, a esperança da ressurreição, a consolação que essa esperança nos traz, quando diz que haverá a ressurreição, creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Os saduceus não criam como nós. Essa é uma declaração que eles não conheciam, declaração de fé tão preciosa, né? Tão significativa, tão importante para a nossa consolação. Ressurreição do corpo. Sabendo que quando o nosso corpo aqui parar de funcionar, deixar de funcionar, nós teremos um outro, para um dia futuro, naturalmente. Mas os saduceus não criam nada disso, não criam em ressurreição. Que coisa terrível para crentes, para cristãos, para judeus que tinham a esperança do Messias, não criam na ressurreição. Como caíram neste erro? Nós vemos como é fácil, né, se desviar da doutrina, da sã doutrina. Afinal, eles eram todos filhos de Abraão, ouviam a lei de Moisés desde criança, eles mesmos falam de Moisés aqui, conheciam a história da ressurreição de Moisés, conheciam a história de Enoque e de Elias, que foram trasladados. E como podiam supor que a vida termina com a morte do corpo? Porque é assim que eles criam, erroneamente, né? Criam. Eles caíram muito baixo, mais baixo do que os próprios pagãos, porque os pagãos, no seu erro, no seu engano, eles não creem que a vida termina aqui, né? Então eles caíram muito baixo realmente nesse aspecto da doutrina da ressurreição. Mas pior do que isto, meus irmãos, é que eles não estavam sozinhos. Você avança um pouco mais para 1 Coríntios, capítulo 15, quando o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição, em todo o capítulo, ele trata nesse capítulo esse desvio, e agora não entre os saduceus, mas na igreja de Corinto, entre os crentes, entre aqueles que criam em Jesus Cristo. Veja que coisa terrível, porque criam em Jesus Cristo como? Jesus Cristo que morreu e que não ressuscitou? 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo trata desse assunto em todo o capítulo, mas podemos ler o versículo 12, por exemplo. A partir do versículo 12, ele fala: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E ele continua dizendo: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé, ele diz. Então, e assim todos nós somos considerados falsas testemunhas de Deus, porque nós estamos testificando de Deus, da parte de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. E ele repete: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E ele diz: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o fato dos saduceus e daqueles crentes de Corinto não crerem na ressurreição mostra como é fácil se desviar do caminho da verdade, confundir-se com falsas doutrinas, falsos ensinos. Paulo diz que se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Porque a ressurreição, meus irmãos, é um pilar da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança na palavra de Deus, na promessa de Deus, de que um dia haverá a ressurreição para todos os crentes. Isso é muito grandioso, isso é uma doutrina fundamental. Não crer na ressurreição é não crer que o homem tem uma alma eterna. E os saduceus não criam nisso. De fato, eles não criam nem em ressurreição, nem em anjos, nem em espírito. Para eles, morreu, acabou. A vida do homem é como dos animais irracionais para ele. Que pobreza de religião! Eles que eram, esperavam o Messias, tinham esperança no Messias, foram ensinados desde pequenos, né, a crer no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E foi exatamente neste ponto que o Senhor Jesus os pegou, lá no contrapé dessa afirmação deles. Eles citaram Moisés e eles criam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e Jesus sabiamente fala com eles acerca da ressurreição dos mortos, disse Jesus: vocês não têm lido sobre o que Moisés declarou, o que a lei, o que Deus disse? Deus disse: eu serei conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E ele diz: ora, e Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Então Jesus fala neste texto para ele sobre a ressurreição, dizendo: vocês creem em Abraão, ou no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó? Mas se estes morreram, então eles não existem mais. Então Deus, o Deus que vocês creem, é um Deus dos mortos, um Deus que se chama pelo nome de mortos, um Deus que se identifica com mortos, se associa a três homens mortos, não faz o menor sentido. A resposta, obviamente, não. Ele se ligou, né? Ele ligou o seu nome eterno a estes homens porque eles vivem. Então, há vida da alma, do espírito, depois da morte. Então, a ressurreição é um ato, é um evento, é uma doutrina ensinada pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. Isso é para nos dar firmeza de que isso é certo, há ressurreição dos mortos, haverá ressurreição no dia final. E no dia final, como esses homens se desviaram da sã doutrina, ainda hoje nós temos pessoas que se desviam nessa doutrina, como em outras. Mas falando dessa doutrina, muita gente, quando lê aquela expressão em Apocalipse, a primeira ressurreição, eles também acabaram criando uma doutrina em cima disso, achando que a ressurreição é por etapas. Haverá uma primeira etapa e depois uma segunda etapa. Veja que é um desvio também. É um ataque contra esse pilar da nossa fé, que é a ressurreição do último dia. Jesus, sempre que falou de ressurreição, ele falou do último dia, do único evento. A Bíblia não se contradiz. Então, se Jesus falou que é no último dia haverá uma única ressurreição, e também os profetas falaram sobre isso, então nós temos que entender o que a palavra de Deus diz em Apocalipse sobre a primeira ressurreição. E só fala sobre a primeira, não fala sobre segunda, né? Nesse caso, aqui é Apocalipse 20, versículos 5 e 6. Ele fala: esta é a primeira ressurreição, e bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Mas aí não dá para criar uma doutrina em cima disso, falando que existe então mais de uma ressurreição, porque ele fala de primeira. A ressurreição do corpo é uma. Então e é no último dia. João 6, versículo 39, o Senhor Jesus disse: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Primeira. Versículo 40, novamente, a segunda vez ele fala: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Terceira vez, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quarta vez, no versículo 54, ele fala: quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Na sua conversa com Marta, no capítulo 11, no versículo 24, ele também fala: Marta disse, eu sei que Lázaro há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela disse a Jesus, e Jesus, se houvesse algum erro aqui, Jesus teria corrigido. Então, o ensino de Jesus é que haverá uma ressurreição do corpo, uma só, no último dia, de todos. Então, a Bíblia não se contradiz. Se Jesus e os apóstolos falaram aqui sobre a ressurreição, que seria um único evento no último dia, então ele não iria se contradizer em Apocalipse, naquele texto. Então, aquele texto precisa ser melhor compreendido. Que é essa primeira ressurreição que ele fala? Né? Porque tanto os profetas como os apóstolos e o próprio Senhor Jesus ensinaram um único dia final, e naquele dia haverá a ressurreição. Evento único, como todos os atos que o Senhor faz. Né? Então nós temos que compreender melhor a ressurreição, a primeira ressurreição, esta expressão. Como explicar essa expressão, a primeira ressurreição? Está lá em João, capítulo 5, os versículos 25 e 28. Jesus deixa muito claro o que significa isto. Ele diz que, João 5, 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, a hora é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Agora, ele diz, é a hora, o tempo presente. Agora é a hora, tempo presente, hoje. Por isso ele diz, vem a hora, e né, já chegou, agora é esta hora. Mas depois, no versículo 28, ele fala: não vos maravilheis disto, porque vem a hora, mas essa não chegou ainda, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, sim, ele fala de uma ressurreição, no versículo 25, que não é a ressurreição do corpo, Porque essa era a promessa do Evangelho: aquele que viesse a ele receberia vida, seria ressuscitado. Então a primeira ressurreição, nós poderíamos dizer, é a ressurreição do Espírito, o novo nascimento, a união com Cristo. Bem-aventurado e santo, nós poderíamos dizer, é aquele que se uniu a Cristo antes da morte. Esses estão seguros. Aquele que se rendeu a Cristo, estando em vida aqui, antes da morte, agora, na era da igreja, na era do Evangelho. É isso que ele diz. Primeira ressurreição é o novo nascimento. Por isso ele disse, a hora é agora. Desde o dia do seu ministério, quem nele crê é ressuscitado, recebe vida. Fica claro quando ele disse a Marta, lá em João 11, no capítulo 11, que já citamos, no versículo 25, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que ele disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, que se rende a mim, que se entrega a mim, ele, ainda que está morto, vai viver. Porque esse ainda que esteja morto, não diz ainda que estivessem numa hipótese, mas ainda que ele esteja morto, ou ainda que está morto, ele vai viver, porque todos os pecadores estão mortos em delitos e pecados. Então veja o que ele diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, não diz que aqueles que porventura se estivesse, ainda que estivesse morto, mas diz aquele que esteja, aquele que está morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Mas os apóstolos confirmam este ensino em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, versículo 5, Efésios 2, 5, ele diz, estando nós mortos, o pecador está morto em nossas ofensas, pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, nos uniu a Cristo, nos reconciliou e nos uniu a Cristo. Isso é a primeira ressurreição. Aquele que estava morto recebeu vida e foi unido a Cristo, recebeu vida de Cristo, vida eterna já. E no versículo 6 ele usa a própria palavra, e nos ressuscitou juntamente com ele. Então ele coloca uma coisa no passado, uma coisa aqui no pretérito perfeito. Nós já ressuscitamos, muitos ainda vão ressuscitar espiritualmente. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o apóstolo diz que aquele que vem a Cristo, aquele que se rende a Cristo, ele é ressuscitado, porque ele está morto, o pecador está morto, ele é ressuscitado. Colossenses 2:12, o apóstolo continua o ensino, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, fostes vivificados, ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2:12, ele nos ressuscitou, ele nos uniu a Cristo ressurreto. E se você for para o capítulo 3, esta mesma carta, ele começa dizendo, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, as coisas que são de Cristo, que são de cima, onde está Cristo, melhor, a destra de Deus. Então essa é a primeira ressurreição, porque a Bíblia não se contradiz em hipótese alguma, é a palavra de Deus, ela é uma. Então essa é a primeira ressurreição, a ressurreição espiritual. Agora a segunda ressurreição, a Bíblia não usa essa expressão, mas a ressurreição que Jesus falou em João 5:28, vem o dia, vai chegar aquele dia, o último dia, quando todos que estão nos sepulcros vão sair, vão ressuscitar, todos, bons e maus, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram mal sairão para a ressurreição da condenação. Então, essa sim é a ressurreição que nós estamos falando aqui, a ressurreição do corpo. A promessa de que o nosso corpo não vai ficar para sempre, não vai ser consumido para sempre. Ele vai, se você continuar lendo 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer, ele vai ser plantado como uma semente na terra, vai ser devolvido à terra de alguma forma, não importa como, vai ser devolvido à terra como uma semente. E vai nascer um novo corpo no dia final. Um novo corpo. Então, há promessas de ressurreição agora para o futuro. Por exemplo, 1 Coríntios 6, versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, Deus que ressuscitou Jesus, ele diz, ele vai nos ressuscitar também, lá no último dia. Tem muitos outros textos. 2 Coríntios 4, 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus. E nos apresentará convosco. No último dia. Aí é futuro. Romanos 8, versículo 23, o apóstolo faz uma colocação assim, palavra de Deus, né? Nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Que adoção, ele diz? A redenção do nosso corpo. Então, espiritualmente já fomos adotados, já fomos reconciliados, fomos adotados por Deus, na família de Deus, já pertencemos ao Senhor. Mas ele diz que o nosso corpo também vai ser, ele diz, adotado, porque, né, na redenção do nosso corpo, ele diz. Observe a palavra corpo. É o corpo, o seu corpo vai ser também redimido. Esperamos isso, ele diz, no dia final. Então, quando o Senhor nos fala em Apocalipse, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, ele está dizendo aqueles que nasceram de novo. Porque quem não nasceu de novo vai morrer duas vezes, morre fisicamente, espiritualmente, eternamente, sofrerá a morte espiritual, morte física do corpo e da alma. Agora, quem participou da primeira ressurreição, ouvindo o Senhor, recebendo vida agora, então, bem-aventurado, porque ele não vai, sobre ele não vai ter poder a segunda morte. Ele não vai ser, não vai morrer. Agora, se a vida não acaba aqui, como a Bíblia diz, teremos a ressurreição, mas a ressurreição não vai ser agora, vai ser no dia final. Então, também há muitos desvios aqui. Para onde nós iremos após a morte do corpo? Alguns acham que vão ficar num estágio de inconsciência. A pessoa vai dormir e vai ficar inconsciente até o último dia. Tem algumas doutrinas assim. Não, a Bíblia também deixa claro isso. Para onde iremos após a morte do corpo? A vida não termina aqui. Nós vamos, quando morremos, iremos para o Senhor, enquanto esperamos a ressurreição, porque a morte do corpo é temporária, então nós iremos para o paraíso de Deus, imediatamente após a morte. Lucas 23, versículo 43, promessa que o Senhor Jesus fez ao ladrão da cruz. Lucas 23, 43, disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não disse que ele iria simplesmente morrer e aguardar a ressurreição e ficar dormindo inconsciente até a ressurreição. Jesus disse: hoje você vai estar comigo no paraíso, junto com Jesus, não morto, vivo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele disse que conheceu de alguma forma esse paraíso. Ele não dá detalhes. Segundo aos Coríntios 12, versículo 4, ele disse que foi arrebatado até o paraíso. Ele não descreve o paraíso, mas ele diz que ele esteve lá e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Ele disse: foi ao paraíso, esse é o lugar. E Apocalipse, a promessa de Jesus, Apocalipse 2, versículo 7, é que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, voltando ao texto de Lucas que nós lemos, dos saduceus e da ressurreição, Jesus fala ali, garantindo a eles que há ressurreição. Eles estavam enganados a respeito da ressurreição. Se você ler 1 Coríntios 15, você vê que havia outros erros a respeito de ressurreição. O fato é que o cristão tem resposta para todas essas perguntas que podem perturbar o coração do não crente. Ele fala, e como será? Eles falaram então no texto de Lucas 20, sobre os saduceus e a ressurreição, eles quiseram dizer para Jesus como é que vai ser lá no céu. Deram aquele exemplo, diz que tinha um homem que se casou e morreu sem filhos, deixou a mulher, e na lei de Moisés tinha a lei do Levirato, então o irmão tinha que se casar com a mulher para levantar descendência, para que o nome daquela pessoa não se apagasse em Israel. Então ele disse, e aí o irmão tomou por mulher, mas ele também morreu, não deixou filhos, de modo que ela teve que casar com o terceiro, igualmente morreu, e o sete, ele estava exagerando um pouco, né? Mas enfim, ele estava querendo dizer para Jesus, sete pessoas tiveram a mulher, e na ressurreição ela vai ser esposa de quem? Jesus falou, vocês estão completamente enganados a respeito da ressurreição. A ressurreição vai ser completamente diferente. Lá não haverá mais esse sistema, tudo será diferente, não haverá mais procriação. Então, eles serão como anjos, ele diz, serão como anjos de Deus, todos serão como anjos, né? Eles lá não haverá casamento, ele diz, não se hão de casar, nem ser dados em casamento. Já não podem mais morrer, ele diz no versículo 36. São iguais aos anjos. E são filhos de Deus. E são filhos da ressurreição, ele diz. Essa expressão que eu acho linda. Filhos da ressurreição. Os cristãos são filhos da ressurreição. Eles têm a ressurreição assegurada. Eles já vivem na ressurreição, de fato. Eles já têm uma vida ressurreta no espírito e terão no corpo. É uma questão de tempo. Essa garantia que o Senhor Jesus nos dá. Filhos da ressurreição, que título mais glorioso é este? Não podem mais morrer, porque são filhos da ressurreição. São filhos de Deus. São iguais aos anjos. A felicidade, a glória que eles sentem são iguais às dos anjos. Estarão com os anjos, serão incorporados à comunhão dos anjos, além da comunhão de Deus e dos santos de todos os tempos, mas estarão na comunhão dos anjos eleitos, os anjos que amam tanto a igreja, que amam tanto o evangelho, que disse Pedro que eles gostariam de, eles atentam para estas coisas. Aparentemente ele está dizendo que eles gostariam de pregar o evangelho para ver mais e mais almas sendo salvas, sendo redimidas e se tornando filhos da ressurreição. Eles amam tanto os crentes que estão aqui na terra, que eles mal podem esperar por eles chegarem até o céu. O que é maravilhoso para os anjos, aquilo que nós não entendemos, coisas que nós não vemos, eles veem. Maravilhas que nós não vemos, eles veem. Maravilhas que não entendemos, eles entendem. Coisas que eles apreciam grandemente, É ver quando uma pessoa se rende a Cristo e se torna um filho da ressurreição. Diz que eles fazem uma festa no céu, segundo as palavras do Senhor. Eles fazem festa, se alegram grandemente no céu, por uma alma que se arrepende, por alguém que estava perdido e foi achado. Então eles mal podem esperar até que os eleitos todos, né, cheguem ao céu. Por isso que quando um crente está para partir deste mundo, Deus concede que os anjos venham buscá-lo ainda aqui na terra, conforme nós lemos naquele texto de Lucas 16, quando Jesus fala de Lázaro, que foi levado rapidamente para o seio de Abraão, que é o mesmo que o paraíso. Lucas 16, 22 diz que ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A impressão é que eles estavam ali aguardando o momento, porque para eles, eles vêm diferente de nós. Eles não entendem, talvez os anjos não entendem, porque nós não entendemos isso, né? Que é muito melhor, como disse o apóstolo Paulo, partir e estar com Cristo na eternidade do que viver neste mundo caído. Então, para eles, quando um santo é resgatado, é redimido, é requisitado para a glória, eles se alegram, porque isto é a vitória final. É a segurança final, é a garantia final, é o complemento da redenção. Então há uma alegria muito grande. E eles saem dos céus, pelo menos nesse caso aqui, eles vieram buscar aquele homem que estava ali, né, sofrendo e tinha uma vida miserável aqui neste mundo, mas foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, filhos da ressurreição são os cristãos. Se Jesus disse que os cristãos são filhos da ressurreição, então nós não temos nenhuma dúvida de que nós seremos ressurretos. Nosso espírito está ressurreto. Nós já vivemos uma vida ressurreta. E o nosso corpo será finalmente também ressuscitado no último dia. E estaremos para sempre com o Senhor na família ressurreta. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Tão grandes bênçãos que ainda estão diante de nós. Quando os efeitos da queda não existirem mais.